fazer a nossa reunião desta semana, que tem 4 pontos, mas tem particularmente um mais relevante, que diz respeito a uma fixação de redação final, mas eu começaria pelo ponto 1, até porque sei que os nossos colegas de dois grupos parlamentares que não estão, à mesma hora têm a Comissão Parlamentar de Inquérito e provavelmente não vêm, ou não podem estar connosco. Começaria pelo ponto 1, apreciação e votação das atas das reuniões número 21, 22 e 23, de 17 e 18 de julho de 2024. Eu colocaria a apreciação, não havendo intervenções, colocaria a votação, votos contra, abstenções, foram aprovadas por unanimidade. Quanto ao nosso segundo ponto, comunicação de baixa à Comissão e Distribuição de Iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar, temos duas notas. Apenas um projeto de lei, o 215 da Iniciativa Liberal, que alarga o acesso ao Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores, estabelece o menor de idade como requerente, que baixou a 17 de julho, mas que, entretanto, foi redistribuída à Primeira Comissão, e uma petição em conexão, isto é meramente, ou não é meramente, mas é para comunicação, a petição 56 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa, isenção de IRS para subsídio noturno e compensação em caso de folgas semanais, que baixou à Comissão a 18 de julho e que presumo que a conexão seja com a quinta, já que o tema é isenção de IRS. Muito bem, não tenho mais aspectos a sublinhar no ponto 2. Passávamos então ao nosso ponto 3, que tem um projeto de resolução para fixação da redação final. Portanto, o nosso ponto 3, fixação da redação final, nos termos do artigo 156, ou 156º do RAR, do texto relativo ao projeto de resolução número 166-16 da primeira sessão legislativa, do LIVRE, que recomenda o reforço da capacidade da autoridade para as condições de trabalho, tendo em atenção as empresas que empregam trabalhadores migrantes. Os serviços fizeram uma distribuição de texto final. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes e também tenho o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada.
Muito obrigada. Queria primeiro agradecer as propostas de alteração feitas. Queria, no entanto, deixar duas notas. Uma no ponto 2, há uma duplicação. Portanto, temos enfatize no reforço de mais a que se refere o número anterior, no contexto do número anterior. Portanto, sugeria que se retirasse no contexto do número anterior, dado que é uma repetição da frase que está imediatamente antes, e depois, na terceira linha do ponto 2, diz, nomeadamente, assegurando-se a dotação de pessoal ou apoio capacitado, e portanto, íamos sugerir que ficasse assegurando a dotação de pessoal e apoio capacitado, portanto, tirando-se. Obrigada. São as duas alterações.
São as duas questões.
E o resto agradeço.
Muito bem. Talvez pudéssemos ver o conjunto de... Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Grupo Parlamentar PS.
Aos senhores e senhores deputados. Sim, e apenas fazer uma sugestão também, além da redundância que foi aqui identificada, talvez neste ponto 2, em vez de enfatize, talvez priorize. Enfatize é assim uma coisa um bocadinho...
Priorize?
Sei, atípica. Eu sugeria que fosse priorize. Até acho que é mais forte, mas enfatize, não sei. E depois no ponto 4, também
sim.
A frase acabou por ficar um pouco estranha, no número 4, sim.
Sim, é... Do outro lado. Sim.
Sim, talvez propusesse que na parte final da frase, ampliação por aumento, ok? Não é que gosto especialmente da expressão aumento, mas tudo bem. Talvez sugerisse que na parte final se lesse tendo em conta línguas que sejam mais comuns entre os trabalhadores.
Em vez de em especial?
Sim. Tendo em conta línguas que sejam mais
tendo
comuns.
Tendo em conta. Também não me parece.
Era o que estava, era mais próximo do que estava, a frase não era...
Tendo em conta línguas, é isso?
Sim. sejam, línguas que sejam mais comuns.
Tendo em conta línguas que sejam, sim, tem que ser. Certo, são, temos aqui então três alterações no ponto 2, uma proposta pelo Grupo Parlamentar do PS, depois duas propostas pelo Grupo Parlamentar do Livre, e o Grupo Parlamentar do PS também tem aqui duas notas quanto...
Então,
é uma nota dividida em duas partes no que diz respeito ao final do ponto 4. Pergunto se os grupos parlamentares têm alguma questão ou se suscitam alguma questão quanto às alterações propostas. Particularmente até o LIVRE, que é o grupo parlamentar. Portanto, não temos questões, estamos de acordo com as alterações propostas, ou seja, alterações em cima do documento proposto pelos serviços. Portanto, no ponto 2 ficaria priorize, eliminaríamos a redundância na primeira linha, tirávamos o tracinho se no assegurando-se, e no ponto 4 cortaríamos em especial algumas das e ficaria tendo em conta as línguas que sejam mais comuns. É isso, não é, Miguel? Senhor Deputado Miguel Cabrita. Ok. Não havendo objeções, fixávamos assim a redação final do projeto de resolução número 166, que será a resolução número qualquer coisa, terá número quando for publicado. Pergunto se há alguma objeção e se é acolhido por todos este texto. Recordo que em redação final precisamos mesmo do acolhimento de todos. Muito bem, então, com o acolhimento de todos os grupos parlamentares presentes, fixamos a redação final deste projeto de resolução. Podemos passar ao ponto 4? Ponto 4, outros assuntos. Nos outros assuntos, eu tenho um primeiro que diz respeito à recepção de uma delegação da Comissão de Saúde e Bem-Estar do Parlamento Sueco no dia 5 de setembro. No dia 5 de setembro, 11h30, há uma delegação do Parlamento Sueco que vem ao Parlamento, à Assembleia da República, e aquilo que nós temos preparado é um acolhimento conjunto, uma recepção conjunta entre a Comissão de Saúde, a nona e a décima. E por isso aquilo que nós pediríamos é que os grupos parlamentares indicassem um representante por grupo parlamentar, sendo que sugeríamos que é uma sugestão, entenda só assim, é uma sugestão, que os grupos parlamentares que quiserem articular com os colegas da nona podem fazê-lo. Ou seja, o grupo parlamentar do PS, do PSD, aliás, todos, se perceberem qual é o colega da nona ou se o colega da nona não vai, não precisamos de duplicar presenças para fazer o acolhimento deste grupo. Evidentemente, a senhora Presidente da Nona e eu próprio estaremos presentes, os grupos parlamentares, pois gerem-se como entenderem, se estiverem dois por grupo parlamentar estão dois, se entenderem de alguma forma articular-se com os vossos colegas da Nona, articulam-se. Devo dizer que a Comissão, os membros desta delegação do Parlamento Sueco são sete membros, e acompanhados por dois assessores parlamentares do Parlamento Sueco. Portanto, acho que podemos fazer uma coisa equilibrada, porque no limite faremos um representante ou dois por grupo, ficaremos em maior número, também não é um problema que não se consiga, que seja inultrapassável. Dava esta nota, 5 de setembro, 11h30. O que é que nós precisávamos, entretanto, para a nossa organização? Cada grupo parlamentar indicasse aos serviços quem é o deputado ou a deputada que estará connosco nesse dia. 5 de setembro, 11h30. Outro assunto.
Quando é que será, acha, à parte desta reunião com a delegação sueca, quando é que será a primeira reunião da Comissão?
É aí mesmo que vamos, é isso mesmo. Nós, com o conjunto de audições que temos para fazer, nós, por decisão da Conferência de Líderes, podemos começar a reunir na semana em que há Comissão Permanente. A Comissão Permanente é à tarde, dia 11. Eu talvez propusesse, é uma proposta, que nós pudéssemos fazer a nossa reunião de manhã, no dia 11. Nós temos ainda muitas audições para fazer. Eu acho que todos os grupos parlamentares têm noção que nós fechámos o Bloco Alto-Europa, mas tendo fechado o Bloco Europa, ficámos com outras audições sobre outros temas, requerimentos que fomos aprovando a outros grupos parlamentares, em particular o PCP, penso que tem um, e o Bloco também tem outro requerimento aprovado para audições. Tem a questão da semana de 4 dias para fazer. Portanto, o que eu propunho é que no dia 11 começássemos logo, e eu diria que talvez sugerisse que não fosse a única reunião dessa semana. Porque nós vamos precisar de recuperar algum trabalho. O que é que eu propunha também? Que a mesa e coordenadores pudessem reunir no próprio dia 11. Eu propunha que, havendo comissão permanente, e sabendo que há senhores deputados que fazem parte da comissão permanente, e mais do que isso, a comissão não pode reunir à mesma hora da comissão permanente, que é às 15, nós podíamos fazer, procurar organizar-nos para ou fazer pós ou fazer 2 da tarde. Porque eu acho que uma hora pós, depois temos muitos deputados que não são da comissão permanente. É só uma questão de tentar gerir. Era uma questão de ajustar a agenda de todos. Se bem me lembro, agora sim, eu proponho que fizéssemos às 2, e sendo que a agenda da mesa e coordenadores, sem prejuízo depois em comissão, em plenário de comissão, voltarmos ao tema para conversarmos com o conjunto dos deputados, eu acho que o ideal seria nós, em mesa e coordenadores, organizarmos um bocadinho a nossa vida até ao fim do ano, sabendo que ali no meio temos a discussão do orçamento e que isso condicionará a nossa vida. Senhor deputado Isaura Moraes. Arrastaríamos um bocadinho, mas eu penso que, por exemplo, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes deve ser membro da Comissão Permanente. O senhor deputado José Soeiro, não sei, mas...